No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
O FPA e FPA mantém greve em Bragança. Poder Judiciário fortalece combate à violência doméstica no Careiro. Conselho Tutelar alerta sobre desaparecimento de crianças e adolescentes em Parintins. E festa de Pentecostes convoca católicos à fraternidade universal.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que lideranças indígenas da Amazônia brasileira reuniram para planejar ações climáticas. O seminário serviu como espaço de consulta e troca de ideias. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Nos dias 17 e 18 de maio, lideranças indígenas da Amazônia brasileira reuniu-se em Manaus, no Amazonas, para discutir a construção de uma plataforma regional de enfrentamento às mudanças climáticas. O evento contou com a presença de importantes representantes da Rede COIAB, incluindo Marcos Carajá, Ronaldo Amanier, Mariana Aicanã, Edinho Macuxi, Jean-Claude, Marinete Almeida, Mariazinha Baré, Cristo Reis Guajajara e Uriu Manchineri, além da coordenação executiva da COIAB. O coordenador-geral da COIAB, Toya Manchineri, deu mais detalhes sobre a importância deste momento.
Nós estamos saindo, né, de uma reunião sobre a plataforma amazônica de povos indígenas e comunidades locais. Tiveram presente nessa reunião 8 coordenadores da rede COIAB e a representação da UMIAB, né? O evento foi para debater sobre a criação da plataforma amazônica, né, que vem, é uma plataforma regional que vai fazer parte da plataforma global da UNSCCC.
Toya destacou a relevância no encontro para fortalecer a voz dos povos indígenas na luta contra as mudanças climáticas.
Esse foi um momento muito importante para a gente, né, primeiro nivelar as informações sobre a plataforma e ver como que ela iria funcionar, né, mas também definir agendas de atividades que a COIAB tem que fazer. Saiu um documento sobre o que nós queremos e na próxima semana vamos estar apresentando esse documento ao Ministério dos Povos Indígenas, né, e posterior aos 9 países da Bacia Amazônica, os 9 organizações indígenas, mas também os 8 governos da Bacia Amazônica que faz parte da UTCA.
O seminário, que serviu como espaço de consulta e troca de ideias, foi promovido pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal do Pará e o Instituto Federal do Pará mantiveram a greve no município de Bragança. A UFPA organizou ainda um evento para conscientizar a sociedade sobre a importância da universidade. Jota Bahia traz as informações.
A Universidade Federal do Pará, UFPA, e o Instituto Federal do Pará, IFPA, estão unificados na luta pelo reajuste salarial de professores e técnicos das instituições de ensino que entraram em greve desde o dia 3 de abril passado. Na última sexta-feira à noite, houve uma concentração na Orla de Bragança com a exibição de cartazes alusivos à greve e música ao vivo para chamar a atenção do público. O professor Fernando Lobato destacou que o governo do presidente Lula assumiu o compromisso de reparar os prejuízos causados pelas gestões anteriores de Michel Temer e Bolsonaro,
que adotaram claramente uma política de destruição mesmo, não só da educação pública, né, mas da própria do sistema de saúde e de uma série de serviços, né, que são importantes para a nossa população. E a nossa greve nesse ano, né, que acontece no governo Lula, que é um governo que assumiu com esse compromisso de reparar esse processo de destruição que foi iniciado lá nesses governos anteriores, ela acontece exatamente para isso, para que o governo não se esqueça, né, que ele não perca a memória por que ele foi eleito, né?
O professor Hudson Silva, da UFPA, disse que desde 2015 as universidades perderam cerca de 70 milhões de reais que afetaram os salários dos servidores, que encontram-se defasados em 40%.
A Universidade Federal do Pará, ela tem uma situação de crise, principalmente por conta da perda de parte do orçamento dela. Desde 2015 para cá, a universidade já perdeu cerca de 70 milhões, desse orçamento.
Aproveitando a oportunidade, a Universidade Federal do Pará realizou uma exposição denominada Primeira Consciência na praça, mostrando a importância da universidade para a sociedade. A professora Lorena Moura, engenheira de pesca, ressaltou que o evento é uma espécie de prestação de contas do muito que é produzido na universidade.
O evento Consciência na Praça tem como principal objetivo conscientizar a população da importância da universidade, dos institutos, para ela, para a sociedade.
O Laboratório de Probióticos do campus da UFPA Bragança mostrou alimentos produzidos a partir de resíduos do filetamento do pescado.
No caso aqui, a gente desenvolveu produtos de panificação e substituímos em diferentes proporções uma massa de peixe pela farinha de trigo. A ideia é aumentar a qualidade nutricional do pão, do biscoito, que poderia ser, por exemplo, fornecido nas escolas municipais, né? Por peixe.
Diante do sucesso do evento, a UFPA, com o apoio da Prefeitura Municipal, pretende realizar, uma vez a cada mês, a exposição Consciência na Orla de Bragança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Poder Judiciário fortalece e combate à violência doméstica no Careiro. O julgamento em um caso de feminicídio marcou essa nova fase no município. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O julgamento do feminicídio de Jacira Souza Lima, morta com 30 facadas pelo companheiro em uma comunidade rural no Careiro no ano de 2020, marcou os atos de combate à violência contra a mulher, segundo o juiz titular da comarca do Careiro, Geildson Lima. Iniciar essa fase julgando este caso é um alerta para os agressores de que a justiça irá intensificar as ações para combater os crimes bárbaros que ocorrem no município. O juiz destacou que este júri marca uma nova fase.
Não foi à toa, né, que nós fizemos agora há pouco um júri, inclusive, e escolhemos o júri de um feminicídio, né, de um caso muito famoso, que é o caso da Jacira, para ser o marco inicial dessa nova fase que nós estamos tentando implementar aqui, né, de combate à violência doméstica, né, que a partir de agora, né, a situação, o combate à violência doméstica, ele vai ser muito mais enfático.
A implantação da Ronda Maria da Penha, segundo o magistrado, vem ao encontro de uma demanda importante que precisa ser fiscalizada, que são as medidas protetivas.
É muito importante também ressaltar que nós temos aqui no município muitas medidas protetivas em vigor. Tanto eu, como o magistrado da comarca, como também o juiz plantonista, eles deferem muitas medidas protetivas. E a gente estava com esse lapso porque a gente não estava conseguindo fazer uma fiscalização efetiva do cumprimento dessas medidas. E a partir de agora nós vamos conseguir, né? A partir de agora, oficialmente, nós vamos ter acompanhar mais de perto essas mulheres e tentar, né, trazer um pouco mais de dignidade, tentar trazer um pouco mais de segurança para a vida delas.
Outros casos de feminicídio aguardam julgamento e as punições vêm sendo cobradas por meio das mobilizações populares de movimentos de mulheres existentes no Careiro. O principal grito de alerta é a frase "Parem de nos matar", que tem sido utilizada nos atos de protesto. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, roda de conversa, debate e desafios da implantação de farmácias vivas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Conselho Tutelar alerta a comunidade parintinense sobre desaparecimento de crianças e adolescentes no município. Desde o início do ano, cerca de 8 casos foram registrados. As informações com Neucelino Santarém.
O Conselho Tutelar de Parintins tem recebido denúncias constantes sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes no município. No final de semana, 2 casos chegaram ao conselho, mas, apesar do susto, os menores foram encontrados. O presidente do Conselho Tutelar de Parintins, Adson Almeida, informa sobre os casos deste ano, especificamente sobre as últimas ocorrências.
Só este ano, nós já temos 8 casos registrados, 1 caso de desaparecimento de criança, o restante todos desaparecimento de adolescentes desaparecidos aí com um período de no máximo até pouco mais de 48 horas, o caso que mais demorou para ser encontrado. A incidência maior é de adolescentes meninas na faixa etária de entre 13 e 16 anos. Os 2 casos do último final de semana, um foi de uma adolescente que foi para a escola, né, à tarde, não retornou mais para casa e ficou aí pouco mais de 24 horas desaparecida, foi encontrada. E o outro foi de adolescente que foi para ensaio de uma agremiação folclórica, faz parte de um grupo de dança de boi, e mesmo tendo acompanhada pela mãe num vacilo, acabou saindo na companhia de outra pessoa e sumiu. E somente hoje é que retornou para casa. Em todos esses casos aí, não foi detectado indício de que essas adolescentes sofreram algum tipo de violência física ou violência sexual, ainda está sendo apurado.
O conselheiro alerta os pais ou responsáveis para que fiquem atentos à rotina dos filhos e também os donos de bares e casas de shows que cumpram a lei em Parintins.
O alerta que a gente deixa aqui é para os pais que, por favor, você pai, você mãe, precisa saber a rotina do seu filho. Ele não tem autonomia para decidir a hora que sai, a hora que chega. É você pai, você mãe que determina isso, que deve ter o controle disso. O que nós estamos acompanhando é com esse grande índice de eventos acontecendo na cidade, tanto eventos públicos quanto eventos particulares. Temos aí todo final de semana muitas denúncias que chegam pra gente de adolescentes que estão em bares, que estão em casas de festas, em casas noturnas aí, frequentando esses espaços sem estarem acompanhados. E nós temos aí um problema com os donos de bares que realizam esses eventos, casas de festas, que eles têm consciência de que não devem permitir a entrada nem a permanência de crianças e adolescentes nesses ambientes, e assim eles infringem a legislação. Então a gente deixa esse alerta para as famílias, para os pais, para os responsáveis.
Vale ressaltar que o sábado, dia 18 de maio, foi o dia D de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E além do trabalho da rede de proteção do município de Parintins, a participação dos pais também é fundamental para a proteção dos menores. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, uma roda de conversa debateu os desafios da implantação de farmácias vivas na região. O encontro reuniu profissionais para discutir alternativas sobre saúde pública. Os detalhes com Liege Costa.
Na manhã desta segunda-feira, o comando de greve do Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, promoveu uma roda de conversa para discutir os desafios da implantação de farmácias vivas na região do Baixo Amazonas, no Pará. O evento, que reuniu docentes, técnicos e profissionais da instituição, além de promover a saúde pública e a valorização da medicina tradicional, também teve como objetivo estreitar possíveis parcerias entre o IFPA e o projeto de farmácia viva, como explica a Hilda Jati, nutricionista do instituto.
A importância foi justamente trazer essa experiência que o professor Wilson já tem, né, dentro dessa discussão das farmácias vivas e como a gente, como Instituto Federal, também pode estar apoiando ou firmando algumas parcerias dentro do Instituto Federal em parceria com a UFOPA, já que a gente já tem no projeto da Maniva, né? Então a gente já tem uma parceria que deu certo e quem sabe firmar outras também.
As farmácias vivas são espaços onde se cultivam plantas medicinais e fitoterápicos para uso na comunidade. No entanto, a implantação de farmácias vivas na cidade de Santarém, na região do Baixo Amazonas, no Pará, enfrenta diversos desafios, como destaca Wilson Sabino, coordenador do projeto Farmafitos e mediador da roda de conversa.
Hoje, o maior desafio é nós conseguirmos estarmos juntos entre as instituições que têm expertise para auxiliar na produção não somente da planta medicinal com qualidade, mas também do fitoterápico. Eu falo na dimensão universidade, quando ela tem também a possibilidade de fazer um controle de qualidade para saber se tem ou não tem uma determinada contaminação numa planta que vai ser utilizada, por exemplo, como um chá. Mas eu também digo na dimensão social, das organizações sociais, porque as organizações sociais, ela também tem a sua expertise de como cuidar destas plantas, né? É uma junção. O maior desafio está em conseguir encontrar esses parceiros com essas expertises para que a gente consiga, então, começar a organizar isso e chegar com um produto final para a população.
Apesar dos desafios, os participantes da roda de conversa destacaram a importância da implantação de farmácias vivas na região. As plantas medicinais podem ser uma alternativa natural e acessível para o tratamento de diversas doenças, além de contribuir para a preservação da biodiversidade local. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Tefé, no Amazonas, sediou a segunda mostra de cinema do Médio Solimões. A programação aconteceu no último final de semana. Acompanhe com Sônia Cruz.
Neste último final de semana, aconteceu a segunda mostra de cinema do Médio Solimões, realizada no município de Tefé, Amazonas. O projeto foi contemplado através da Lei Paulo Gustavo, que investe na execução de ações e projetos culturais em todo o território nacional. O projeto tem como objetivo principal promover e valorizar o talento dos cineastas do Médio Solimões. As duas noites da segunda mostra de cinema do Médio Solimões foram compostas por um público entusiasmado, artistas, realizadores audiovisuais e amantes da sétima arte, que juntos se reuniram para celebrar a riqueza da produção cinematográfica regional. O evento foi marcado por amostras de curta-metragem, de ficção e documentários. Os filmes relatam histórias de superação, desafios e conquistas repletas de características locais. Anne Patrícia, coordenadora do projeto, ressalta a importância do evento.
A minha experiência hoje como produtora da segunda mostra de cinema do Médio Solimões, ela tem assim um objetivo de fortalecer mais os nossos artistas locais, dar o reconhecimento, porque muitas das vezes eles ficam de fora dos grandes festivais. Por quê? Porque as pessoas não reconhecem como que é a nossa cultura aqui, como trabalhamos com audiovisual. E ter essa segunda mostra aqui é dar mais oportunidade para eles.
John Eric, fotógrafo e artista, relata o papel da arte em sua vida.
Eu expresso a arte através da fotografia. Antes da fotografia, eu não tinha vocação para o que eu ia fazer na minha vida. Depois que eu conheci a associação, né, Foi o Consumidor, mudou totalmente minha vida. Fui tendo paixão por aquilo que eu estava fazendo. Teve um avanço em relação ao profissionalismo, né? Fui estudando, passei anos me dedicando. Graças a Deus, é uma coisa que eu amo fazer. Fotografia, eu amo fotografar, amo filmar. Já participei de vários filmes, de várias curta-metragens, já dirigi videoclipes. Então, a arte, ela tem uma importância muito significativa mesmo. Se não fosse a arte, eu nem sei o que seria de mim.
A segunda mostra de cinema do Médio Solimões encerrou-se com um sentimento de realização e orgulho, deixando todos os participantes ansiosos para a próxima edição, reafirmando o compromisso de iniciativa, criatividade e inovação do setor audiovisual. Com a produção textual de Daiane Santiago, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural de Tefé, Amazônia, Sâmela Cruz, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
de notícias da Amazônia. RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pentecostes 2024 convoca católicos à Fraternidade Universal. A festa da unidade foi realizada neste domingo em Manaus e contou com a participação de mais de 50 mil fiéis. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Neste domingo, 19 de maio de 2024, mais de 50 mil fiéis participaram do Pentecostes, no Sambódromo. A memória desta festa é uma das mais significativas do calendário litúrgico cristão e considerada um marco inicial da ação evangelizadora dos apóstolos. Em comunhão com a campanha da fraternidade, a celebração deste ano convocou católicos à fraternidade universal com o lema Vós sois todos irmãos e irmãs no Espírito. Neste ano, a festa foi realizada em seguida da semana de oração pela unidade dos cristãos e reforça a necessidade do fortalecimento do diálogo entre as religiões, como explica o bispo auxiliar Dom Zenildo Lima.
É muito importante para a Igreja Católica, para o seu papel de sinal, longe de nós, com uma festa de Pentecostes, nos afirmarmos como a maior e melhor religião do mundo, a única verdadeira. Nós somos um sinal do diálogo. O Espírito de Deus se manifesta de modo diferente a todos os povos. E essa totalidade dos povos que a gente celebra, não de menos, o acontecimento de Pentecostes e a celebração de Pentecostes é precedida por uma semana de oração pela unidade dos cristãos. E por que não dizer uma semana de oração pela união das religiões, pelo diálogo interreligioso.
Em sua homilia, Dom Leonardo enfatizou que o Espírito Santo convida a unidade e a fraternidade, que cada ser humano deve ser amado como irmão e irmã, unidos pelo amor de Deus.
Porque a linguagem do Espírito, amados irmãos e irmãs, não é a nossa linguagem. Porque a linguagem do Espírito é a suavidade do amor, mas é a suavidade da gratuidade, do dom, da graça. A linguagem do Espírito é sempre a linguagem da proximidade, é sempre a linguagem do caminho, é sempre um sair para encontrar.
Dom Leonardo afirmou que os dons recebidos pelo Espírito devem ser colocados a serviço dos irmãos, para que não fiquem inativos.
Os dons que nós recebemos, não deixarmos os dons inativos, colocar os nossos dons a serviço. Nós não cantávamos antes, vinde Pai dos pobres, doador dos dons, não cantávamos, é o Pai dos pobres, o Espírito. E nós poderíamos dizer, como dizia um grande pensador da Igreja, é a Mãe dos pobres. E porque recebemos o Espírito, Ele quer que sejamos Pai dos pobres, que não deixemos ninguém de lado, que vamos sempre ao encontro dos outros.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Durante a festa foram arrecadadas mais de 9,5 toneladas de alimentos não perecíveis para serem distribuídos pela Caritas Arquidiocesana ao longo do ano às pessoas em vulnerabilidade social. Parte da oferta da Santa Missa será destinada ao Rio Grande do Sul em ajuda às vítimas das enchentes. E neste domingo, a comunidade católica de Porto Velho, em Rondônia, também reuniu para celebrar Pentecostes. O evento marcou ainda a continuidade do ano jubilar da Igreja de Porto Velho. As informações com Raila Vareda.
A celebração contou com a participação ativa de milhares de pessoas de todas as paróquias da Arquidiocese. O seminarista João Victor foi um desses participantes que foi viver esse momento da graça de Deus.
E a missa de Pentecostes é importantíssima para o nosso crescimento e vivência como comunidades. Comunidades que se reúnem e comunidades que querem viver essa grande graça de Deus para a nossa vida.
Presidida pelo arcebispo Dom Roque Paloski, que mesmo se recuperando de uma cirurgia de catarata, não mediu esforços para estar junto da comunidade nessa celebração especial.
A solenidade de Pentecostes é o aniversário da Igreja.
é com a vinda do Espírito Santo que Jesus chega no meio dos apóstolos, deseja paz, mostra as mãos e o lado, os discípulos se alegram, Jesus sopra sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova a todas as criaturas. Esse é o caminho nosso. Sermos testemunhas do amor que chega até nós através de Jesus Cristo.
Este ano a celebração trouxe para a reflexão o tema Cheios do Espírito na Mesa da Eucaristia, formamos a Igreja do Pão. Com essa tônica, Dom Roque, em sua homilia, destacou a importância de Pentecostes como um dos momentos de renovação e união para a Igreja. Hoje celebramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, um evento que transformou suas vidas e deu início à missão de evangelizar, disse Dom Roque. O evento não foi apenas uma celebração religiosa, mas também um momento de confraternização e solidariedade. A organização arrecadou donativos para ajudar as famílias necessitadas. A celebração deste ano também foi bem especial, pois marca a continuidade deste ano jubilar que a Igreja Particular de Porto Velho está vivendo pelo seu centenário, celebrado em 2025, tendo como ápice o Congresso Eucarístico Arquidiocesano. Este momento histórico marca não apenas a celebração de uma data importante, mas também um compromisso renovado com os valores e a missão da Igreja, guiados pelo Espírito Santo e inspirados pela fé daqueles que há 100 anos iniciaram esta jornada de evangelização na Amazônia. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O dilúvio no Rio Grande do Sul causa estragos numa região bastante populosa, como raramente já aconteceu. Nos primeiros dias da tragédia, a solidariedade humana tem sido impressionante e louvável. Mas, passado o primeiro momento, chegam análises das causas locais e da assistência mais sistemática do governo federal. Grandes causadores são acusados políticos gaúchos e seu governador, que em vez de cuidar e de proteger as vidas antes do dilúvio, até anteciparam a desgraça, favorecendo o desmatamento em função do agronegócio, além de descuidarem da prevenção dos alagamentos dos rios e lagos. Digno de louvor a decisão do governo federal entrar em com todos os recursos possíveis dos cofres públicos, não só para atender os flagelados imediatamente, como favorecer a reconstrução da vida dos gaúchos quando as águas secarem. Realmente, são bilhões de reais que serão dirigidos para restaurar casas, ruas, empresas. Causa ciúme e crítica dos políticos locais, interpretando como campanha política aquilo que tem sido responsabilidade de um governante comprometido com a cidadania. Agora, se aproxima outro desafio ao governo federal e aos governantes estaduais da Amazônia. Os rios da região começam a dar sinais de que a seca deste ano será tão grande ou mais do que a do ano passado. O rio Tapajós já está baixando e nem encheu como antes. Certamente que outros rios da Amazônia devem estar baixando, com tal previsão dando sinais. Deputados federais da Amazônia estão agilizando no Congresso Nacional, imagine, a aprovação de uma lei criminosa para diminuir a reserva legal de 80 para 50%. Isto é, querem aumentar o desmatamento para atender o agronegócio. Não lhes importa o sofrimento dos ribeirinhos. Será que a sociedade civil, os povos indígenas, governadores da região, vão aceitar passivamente mais essa fonte de seca na Amazônia? Afinal, quanto mais desmatamento, mais violência climática. Outra questão, será que o governo federal dará semelhante atenção como hoje faz aos flagelados do sul, quando a próxima seca nos rios da Amazônia deixarem populações municipais em flagelo semelhante? É o que se espera. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.965 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Rafaela Amorim, Samela Cruz, Liege Costa, Felipe Gustavo, J. Bahia e Neucenino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll be right back.